A gente está começando o ano e já começamos também, né, a fazer aqueles balanços. Como foi o ano que passou? Como foi a economia? Né? A gente observa sempre os dados macroeconômicos para poder entender um pouco a situação mais particular de cada um de nós. E por isso, nós também estamos trazendo nesta tarde aqui na CBN o professor economista Jonas Morales Azzolini. Professor Jonas, seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde aos seus ouvintes. É um prazer falar com você.
Professor, ainda hoje nós tivemos a entrevista do ministro da Fazenda, Guido Mantega, fazendo uma análise de 2013. Não sei se o senhor teve a oportunidade de acompanhar ali as primeiras informações dadas pelo ministro a respeito do ano, mas qual foi a análise do senhor a respeito de 2013, uma primeira impressão geral?
Olha, Ronaldo, a entrevista do ministro, ele próprio foi muito comedido, né, nas informações que ele passou, tendo em vista tudo aquilo que aconteceu durante o ano de 2013. Nós sabemos que a economia brasileira, lógico que se você, agora há pouquinho você falou sobre a macroeconomia, lógico que você não pode analisar a economia brasileira sem evidentemente colocar dentro dessa programação ou dessa fala a macroeconomia. Nós estamos numa economia globalizada, onde tudo aquilo que acontece no mundo, evidentemente, respinga ou positivamente ou negativamente nas economias dos países. Né? Então, o ministro ele foi muito cometido na fala dele. Lógico, o governo não pode ser, de forma nenhuma, pessimista nas informações que presta. Né? Ele tem que ser otimista, ele tem que acreditar, principalmente no programa econômico que eles vêm desenvolvendo. A gente sabe perfeitamente que uma das coisas fundamentais dentro dessa situação nossa, né, dessa contração da política monetária e que, de uma certa forma, afeta o consumo, o emprego, a produção, tem que existir uma certa preocupação. Né? E a preocupação, qual é a maior preocupação que aconteceu em 2013, em que o ministro foi bastante enfático, né, nas suas colocações e algumas informações que ele colocou? Foi exatamente a contenção da inflação em 2013, né? E que, de uma certa forma, prevaleceu todo um trabalho nesse sentido na economia, né? E um dos grandes índices dessa, ou, digamos assim, de uma grande variável dessa situação, está exatamente naquilo que aconteceu, né, no segundo semestre de 2013 com relação ao Copom, né, que é esse Conselho de Política Monetária do Banco Central, elevando de forma gradativa a taxa Selic, né, e que acabou fechando novamente o ano em 10%. Isso mostra uma coisa bastante interessante. Nós continuamos sendo, no mundo, o país que mais cobra juros. Nós temos um juro real de 4,1% ao ano, sendo o primeiro colocado no mundo. Logo atrás vem a China com 3,1% e o Chile com 2,8%. Então, isso mostra exatamente o quê? Uma grande preocupação do governo com relação, principalmente, a esse combate à inflação.
E a gente vive um impasse constante, né? A gente precisa da taxa de juros para segurar a inflação e, ao mesmo tempo, precisa promover o desenvolvimento econômico. Acontece que, com taxa de juros alta, fica difícil de crescer. E, ao mesmo tempo, com taxa de juros mais baixa, parece que o consumidor brasileiro consome mais do que deve e pressiona a inflação.
Porque nós temos duas situações. A primeira delas está relacionada com o consumo e a segunda com o consumismo. Quando você relaciona o consumo, né, e que o governo quer que aconteça o consumo e não aconteça o consumismo, né, o que, que tem que acontecer? Ele tem que dificultar essa facilidade que certamente as instituições financeiras promovem, que é uma liberação de crédito de uma forma quase que não muito criteriosa, né, em função da facilidade que as pessoas teriam de adquirir ou contrair dívidas a valores de custo baixo. E isso gera, sem dúvida nenhuma, o consumismo. O que é o consumismo? é você ter uma televisão, se o seu vizinho comprar uma televisão nova, você também vai comprar outra nova, quando na verdade você pode viver com aquela televisão que você tem, caso do carro, e assim vai, com, principalmente com os bens duráveis, né? Que é comum acontecer. Então isso, sem dúvida nenhuma, gera o quê? Gera uma certa retração. Por um outro lado, Ronaldo, a gente tem que entender, e o governo sabe disso, e essa é uma preocupação, de que o aumento do juro, ele por si só, também torna inflacionário, né? Porque, de qualquer forma, aquilo que você disse, tem que existir crescimento. O crescimento, ele acaba acontecendo de forma mais moderada, mas a qualquer custo, e esse custo acaba, sem dúvida nenhuma, gerando essa dificuldade e gerando esse processo inflacionário.
Que impasse, né?
A grande questão da economia, e isso a gente tem discutido muito com economistas e tal, de que não há possibilidade de você desenvolver um plano econômico sem que, num primeiro momento, algum segmento econômico do país ou do mundo sofra uma certa retração. Isso é óbvio, é claro, é natural. Se a gente for analisar todos os programas econômicos que o Brasil já teve e que o mundo todo conhece e que é aplicado no mundo todo, a gente vai verificar que isso é uma realidade. O plano econômico que deu certo no Brasil é o Plano Real. Lá no seu primórdio, lá nos primeiros momentos do Plano Real, o segmento econômico rural, agronegócio, sofreu um impacto violento. Depois, mais na frente, ele foi automaticamente recuperado. Mas, no primeiro momento, sofreu um impacto, né? Não tem jeito de você fazer isso de tal forma que você consiga contemplar crescimento em todos os segmentos econômicos. Não há possibilidade. Então, você tem que ir fazendo um plano para resolver uma determinada situação e tornando de uma certa forma, buscando de uma certa forma situações paliativas na sequência para outros.
Não existe receita mágica, né, professor? Porque quando a gente analisa a economia, e principalmente a análise econômica muitas vezes é feita pelos políticos de maneira mais direta, né, nesse embate entre oposição e situação, muitas vezes se pontuar, mas dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para resolver, mas não, se fosse tão simples assim, já tinha sido feito, né?
Já, e aí, quando você entra nesse campo, que é o campo político, e aí realmente, no Brasil, isso é tremendamente problemático, porque o que a gente costuma dizer, olha, o grande problema do Brasil não é econômico, o grande problema do Brasil é político. Por quê? Porque, o Ronaldo, você há de convir comigo que qualquer situação, qualquer plano, qualquer ação que o governo faz, ele vai fazer em detrimento de sacrifícios de alguma parte. E aí você sabe que o Congresso Nacional, né, o Brasil como um todo, na sua política nacional, existem os lobbies que defendem A, B, C ou D. E aí você imagina como é que é você driblar tudo isso para contemplar, né, os interesses de cada um, e o governo, mais do que nunca, precisando, sem dúvida nenhuma, de uma base de sustentação para o desenvolvimento político dele, ele começa, evidentemente, muitas vezes abrindo mão de determinadas ações que são chamados remédios amargos na economia. E não consegue desenvolver isso. Isso não é uma primazia do Brasil, né? Isso é uma primazia do mundo inteiro.
Todo mundo acaba palpitando e, ao mesmo tempo, defendendo o seu segmento. E, como o senhor mesmo disse, o grande plano que deu certo no Brasil foi o Plano Real. Se naquele momento não tivesse havido uma disposição em se pagar o preço e tivesse falado, por exemplo, mais altos interesses imediatos do agronegócio, o plano não tinha sido colocado em vigor, né?
Não teria, Ronaldo, não teria. Isso aí é uma realidade. Tanto que você veja só. Quando surgiu o Plano Real, nós comprávamos em torno de 87 centavos de real, nós comprávamos um dólar. Todo mundo falava assim, puxa vida, agora sim, né? Agora a economia brasileira Agora, puxa, o nosso dinheiro está valendo mais que o dólar. Mas isso não podia acontecer nunca, né? Tanto que o que, que aconteceu? Mais na frente, o real passou, com um real você comprava o dólar, gerou uma paridade, e que o governo, de forma inteligente, diferentemente do que aconteceu na Argentina na época, diferentemente, o que, que ele fez? Ele pegou e criou a banda cambial. Nessa criação da banda cambial, ele estabeleceu, bom, o dólar então pode ir a 1,20. O que, que o mercado fez? Jogou ele a 1,30. O governo colocou a 1,50. O que, que o mercado fez? Jogou ele a 1,70. Inteligentemente, o que o governo fez? O dólar vai ser agora determinado pelo mercado. E graças a isso é que aconteceu toda essa situação de resultado positivo na economia. Tanto que hoje nós estamos com o dólar em torno de 2,40, né? E que é considerado um valor extremamente interessante para a economia brasileira. Porque você consegue, dessa forma, valorizar aquilo que é produzido internamente, porque fica mais caro você comprar na exportação, você valoriza o mercado interno. Nós conseguimos fazer uma outra coisa que é bastante interessante: ao invés de ficarmos exportando só commodities, nós podemos começar a exportar produtos, né? Porque automaticamente fica mais barato lá para o mercado externo, e isso evidentemente melhora de forma considerável a economia brasileira.
Professor, esse ano... Pode completar
o raciocínio. Aliás, o Ronaldo, e aliás, essa é uma possível perspectiva, né, para 2014. Muito embora a gente sabe que a perspectiva para 2014 está meio complicada em função dessa dificuldade inflacionária. Além do que, nós temos dois outros pseudos problemas, né? Eu diria dois pseudos problemas. Um é, sem dúvida nenhuma, um pseudo problema, que é a Copa do Mundo, que essa, o governo está numa expectativa muito grande de poder arrecadar uma determinada quantia de dinheiro com as pessoas que virão para a Copa. A situação, essa muito mais complicada, é a eleição que nós temos no ano que vem, nesse ano, aliás.
Pois é, esse era um aspecto que eu gostaria de explorar com o senhor nesse finalzinho de nossa conversa. 2014 é um ano que tem Copa do Mundo, que tem eleição, e aí tem um monte de impasses, né? Porque a gente não tem crescido tanto, a gente continua tendo essa pressão inflacionária. Como que isso pode ser resolvido ao longo desse ano? Ou será mais um ano, a gente pode dizer, até um tanto perdido? Não dá para fazer grandes mudanças.
A grande probabilidade, Ronaldo, na análise econômica que os grandes economistas fazem, em termos assim de perspectiva para 2014, é sem dúvida nenhuma um ano, eu não diria um ano perdido, mas um ano sem muito resultado, entendeu? Tanto que você veja bem, nós estamos falando aqui de Copa do Mundo, estamos falando aqui de eleição. Mas se você aprofundar um pouquinho mais a uma pesquisa na área econômica, você vai ver que o Fundo Monetário Internacional, que é aquele que analisa a economia do mundo inteiro, ele está projetando, né, para a economia mundial, especialmente nos países emergentes, no qual o Brasil está inserido, e aí entra Brasil, Índia, Rússia, China, África do Sul, né, para esses países, ele está projetando uma dificuldade econômica razoável, entendeu? Então, não é só a questão interna nossa aqui com relação à eleição e com relação à Copa do Mundo, mas é aquilo que está acontecendo também, né, nos países. Você veja só, vamos analisar aí qual é a possibilidade de crescimento da China, né? O nosso crescimento estava em torno, próximo de 6%, o governo queria chegar a 6%, nós não chegamos a 5%, certo? A China estava projetando chegar a 15%, que é um país que se consegue ter um crescimento em 15%, significa que produziu bastante, vendeu bastante, principalmente em função da sua população e daquilo que consome, além de ser um dos países que mais importa do Brasil. Certo. Agora, se eles não crescerem, dentro daquilo que eles estão diagnosticando crescer, e o Fundo Monetário está prevendo um crescimento para a China para o ano de 2014, esse é um grande problema que nós temos, né? Além, evidentemente, dessas outras variáveis, que é a eleição, onde você sabe muito bem que na eleição o governo abre mão de uma série de coisas, tem dificuldade para fazer determinados planos, até por conta de que qualquer plano que se faz é um remédio amargo, e ninguém quer perder a eleição.
Claro.
Certo? Está preocupado exatamente em ganhar a eleição e muitas vezes posterga uma ação que deveria ser feita de forma imediata. Isso me lembra o que aconteceu quando o PMDB ganhou 23 estados no governo do estado, em cada estado, e tinha que fazer uma mudança no plano cruzado, né? E foi determinado pelo então ministro Funaro, naquela oportunidade, que não fizesse, né? Aí o que aconteceu? O PMDB elegeu 23 governadores. Logo na sequência, o que aconteceu com o plano cruzado? Sem água. Tivemos problemas de sustentação do plano.
Pois é, é. Acaba acontecendo isso, né? E principalmente que a população é muito movida pelo resultado imediato, né? É um fato lamentável.
Uma outra coisa que é bastante interessante analisar, você veja só, o índice Bovespa, nesse ano de 2013, teve um crescimento negativo. A gente fala em crescimento negativo, fica meio esquisito, né? Mas em economia é essa expressão que se usa, de 15,5%. Veja só o tanto que, lógico, o Brasil teve um grande problema com o Ike Batista e etc, etc, etc. Sem dúvida nenhuma teve, não é? Mas isso não significa que só foi ele o causador dessa dificuldade econômica na bolsa. E o diagnóstico para 2014 caminha mais ou menos nesse rumo.
Correto.
Veja só, a grande inversão de valores. Quem aplicou na bolsa em janeiro de 2013, chegou dia 31 de dezembro, perdendo 15%. Quem comprou dólar em janeiro de 2013 e ficou com os dólares até 31 de dezembro de 2013, ganhou 15%.
São os movimentos curiosos da economia, né? Professor, valeu pela conversa, pela análise aqui na CBN. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez.
Eu agradeço muito essa oportunidade. E só gostaria de finalizar essa minha fala dizendo para você o seguinte: para que nós possamos ter um perfeito equilíbrio, né, na nossa economia em 2014, e aí está o grande problema que vai ser causado pela eleição, seria exatamente a necessidade de um equilíbrio na diminuição das despesas públicas, certo? O que não é muito fácil. Então aí o que acontece? Se você não consegue diminuir as despesas públicas, que seria o ideal, e aí, consequentemente, você teria um equilíbrio diante daquilo que se arrecada e o país teria uma economia mais sustentável, né? Na contramão disso, o governo é obrigado a aumentar o imposto. Aí você já viu o que acontece de novo, né?
Pois é. Professor, valeu mesmo pela análise, muito obrigado, uma ótima tarde para o senhor, um bom ano.
Muito agradecido para vocês também, e conte comigo sempre.
Professor Jonas Morales Azzolini, economista, analisou aqui para a gente a economia de 2013 e também as movimentações para a economia em 2014.